Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal inicia julgamento sobre a substituição do regime semiaberto pelo domiciliar.
Justiça nega pedido de liberdade ao empresário José Carlos Bunlai.
Empresa pode submeter trabalhadores a testes toxicológicos para garantir segurança.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou o Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento que discute se a falta de vagas para o cumprimento da pena no regime semiaberto permite que o condenado cumpra a pena no regime domiciliar.
Na ação, o Ministério Público do Rio Grande do Sul questiona a concessão de prisão domiciliar a um condenado por não ter vaga para que ele cumpra a pena em regime semiaberto. Ana Paula Ergang.
O relator, ministro Gilmar Mendes, sugeriu que no caso de falta de vagas nos presídios, o regime semiaberto seja substituído por outras medidas alternativas, como o uso de tornozeleiras eletrônicas.
E ao invés da prisão domiciliar, observe-se a saída antecipada de sentenciado do regime com falta de vagas, a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido enquanto em regime semiaberto e o cumprimento de penas restritivas de direito e ou estudo ao recorrido após a progressão ao regime aberto como voto.
O ministro Edson Fachin acompanhou o relator. O julgamento vai ser retomado na sessão plenária desta quinta-feira.
Empresário José Carlos Bunlai tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
A decisão é do ministro Ribeiro Dantas ao negar mais um habeas corpus ao envolvido nas investigações da Operação Lava Jato. Fátima Uchoa.
O empresário está preso desde o dia 24 de novembro. Ele é acusado de participar do esquema de desvio de recursos da Petrobras, investigado pela Polícia Federal. Segundo o Ministério Público Federal, Bunlai teria usado contratos firmados com a Petrobras para quitar um empréstimo com o banco Shahin.
Uma empresa de mineração pode submeter trabalhadores a testes toxicológicos para garantir segurança, pois isso não ofende a dignidade humana.
O entendimento é da Justiça do Trabalho em Minas Gerais ao negar pedido do Ministério Público do Trabalho. Fred Guimarães.
O MPT ajuizou a ação contra uma empresa alegando que os exames toxicológicos ofendiam a dignidade humana dos trabalhadores. Afirmou ainda que esses exames são utilizados pelas empresas para identificar trabalhadores problemáticos, em razão do uso de substância psicoativa, lícita ou ilícita, para depois dispensá-los por improdutividade. Mas para a justiça é correto o procedimento de exigir dos funcionários o uso do bafômetro e outras medidas que preservam a saúde individual, coletiva e social.
Pastor evangélico que teria enganado idosa foi condenado pela Justiça de Goiás a mais de 5 anos de prisão e a pagar indenização de R$12 mil.
O pastor teria induzido a mulher de 75 anos a contrair 2 empréstimos para que ele adquirisse um veículo. Ricardo Viula.
Ao analisar documentos bancários e ouvir declarações da vítima e de testemunhas, a justiça entendeu que é evidente a obtenção de vantagem do pastor. Ele argumentou que os filhos da vítima teriam algum motivo para prejudicá-lo e, por isso, teriam inventado o caso. Mas, de acordo com a decisão, os crimes foram comprovados e ele foi condenado por estelionato e furto.
No Espírito Santo, uma oficina de veículos deve indenizar cliente após o carro dele pegar fogo enquanto era consertado. A indenização foi fixada em R$14 mil.
Segundo o cliente, além de não ter recebido nenhum valor pelos prejuízos, também foi tratado com descaso pela oficina. Simone Oliveira.
Após o cliente pagar R$3 mil para o conserto do motor, os reparos foram iniciados. Mas o carro começou a pegar fogo dentro da oficina. Por ter ficado sem o veículo, ele teve que arcar com o valor integral de um outro carro. Pelos motivos, a justiça condenou a oficina a indenizar o proprietário em R$11 mil por danos morais e R$3 mil pelos danos materiais.
A Justiça do Rio de Janeiro converteu em preventiva a prisão em flagrante de 4 policiais militares. Eles são acusados de matar 5 jovens próximo ao Morro da Lagartixa.
Os réus são 2 soldados, um sargento e um cabo da Polícia Militar. Eles foram presos por homicídio qualificado e fraude processual por alterar a cena do crime.
De acordo com os autos, os 5 jovens foram mortos após serem baleados no carro em que estavam.
As vítimas estariam fazendo um passeio quando foram surpreendidas pelos tiros supostamente disparados pelos PMs.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.